Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 8 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Mais oportunidades de emprego, renda e capacitação profissional.
Objetivos do programa Novos Caminhos, que vai aumentar as vagas em cursos técnicos. Cleide Lopes.
A meta é aumentar em 80% o número de matrículas em cursos profissionalizantes até 2023.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Conquistar o sonho da casa própria.
E com juros mais baixos.
Caixa Econômica reduz taxas do financiamento habitacional. Ricardo Ferraz.
A taxa mínima baixou de 8,5% ao ano para 7,5% ao ano, mais a taxa referencial, a TR.
Garantir a matrícula de filhos de mulheres vítimas de violência doméstica em escolas mais próximas de casa.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona mudanças na Lei Maria da Penha.
E presidente assina nova Lei Geral das Telecomunicações.
O objetivo é atrair mais investimentos e aumentar acesso da população à internet.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Aumentar as oportunidades para que jovens possam fazer cursos técnicos.
Esse é o objetivo do programa Novos Caminhos, apresentado hoje pelo Ministério da Educação.
A ideia é aumentar o número de matrículas em 80% nos próximos 4 anos na educação profissional e tecnológica.
De olho no futuro, o brasiliense Luiz Felipe Caldeira está investindo num curso técnico na área de informática.
Minha expectativa é conseguir um emprego depois que eu sair daqui e na minha área, né?
Estudos do Ministério da Educação apontam que um jovem que faz um curso profissionalizante de 1 ano e meio a 2 anos de duração, por exemplo, tem 38% mais chances de conseguir um emprego com carteira assinada e pode obter um salário 20% maior no mercado de trabalho. Dado comprovado pelo diretor da Escola Técnica de Brasília, Jacques Guedes, que forma todo semestre cerca de 400 alunos.
Dentro da empresa, você vai oferecer o número mínimo de vagas para quem tem formação de nível superior, mas a quantidade de técnicos que existem dentro da empresa é muito maior. E o Brasil passa por uma crise de emprego, então nada melhor que o aluno buscar uma formação na área técnica para que ele consiga um emprego. Nós temos várias empresas que pegam nossos alunos aqui e fazem essa seleção interna, porque eles dão a prioridade aos alunos da escola técnica.
Por isso, o Ministério da Educação vai fortalecer a educação profissional e tecnológica no Brasil. A meta do programa Novos Caminhos, lançado nesta terça-feira, é aumentar em 80% o número de matrículas em cursos profissionalizantes, passando de 1 milhão e 900 mil vagas para 3 milhões e 400 mil até 2023. Entre as medidas para valorizar os cursos técnicos estão a formação de 40 mil professores nas áreas tecnológicas e a criação de mais 5 polos de inovação. Uma das estratégias é mesclar cursos presenciais e à distância. O ministro da Educação, Abraão Von Traub, falou sobre a importância da formação técnica.
Um curso técnico bom permite ao jovem ter uma renda superior a alguém formado num curso de ensino superior que não tem foco na realidade. Mais do que isso, esse jovem com renda, ele pode continuar os estudos dele, ele já vai ter uma base, já vai ter mais maturidade.
O eletricista Jerry Farias já está colhendo os frutos do seu investimento num curso técnico. Foi promovido recentemente na empresa em que trabalha no Distrito Federal.
Eu estava como auxiliar já há 4 anos, auxiliar de eletricista, e quando eu comecei a fazer o curso, eu acredito que isso fez com que a empresa acreditasse mais no meu potencial e viu também a minha dedicação, né, de estar fazendo um curso técnico. e mudou a minha classificação para eletricista, né? Melhorou a questão salarial e também a experiência em carteira, que vale muito, né, nessa área.
O Ministério da Educação informou que nesta quarta-feira será publicado no Diário Oficial uma consulta pública para que o setor produtivo e a sociedade possam definir quais os cursos de educação profissional e tecnológica que podem ser adotados nesse novo programa. Outras informações podem ser obtidas em portal.mec.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
A Caixa Econômica Federal anunciou hoje uma redução nas taxas de crédito imobiliário.
A medida foi possível devido à diminuição dos juros da taxa básica de juros, a Selic, o que vai facilitar a compra da casa própria.
O sonho da casa própria mais perto do bolso. A Caixa Econômica Federal anunciou nesta terça-feira a redução dos juros para financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. A taxa mínima baixou de 8,5% ao ano para 7,5% ao ano, mais a taxa referencial, a TR. Já a máxima foi de 9,75% para 9,5%, mais a TR. Atualmente, a TR está zerada. Pedro Guimarães, presidente da Caixa, explica que os novos patamares acompanham as quedas sucessivas da Selic, a taxa básica de juros determinada pelo Banco Central.
O que a gente está fazendo hoje é decorrência das últimas reduções. Se o Banco Central continuar reduzindo, há espaço sim para maiores reduções na TR.
Essa é a segunda vez este ano que a Caixa promove uma queda nos juros do financiamento imobiliário. Em junho, o banco já havia anunciado uma redução de até 1,25 ponto percentual. Em agosto, lançou uma nova linha de crédito com juros que variam entre 9,25% e 4,95% ao ano, mais a inflação oficial do país, medida pelo IPCA. Quem está procurando crédito imobiliário para a compra da casa própria pode fazer simulações no site da Caixa. A escolha pela melhor modalidade de crédito vai depender de cada caso, diz o presidente do banco.
O empréstimo para IPCA vai ser sempre muito mais vantajoso do ponto de vista da simulação atual. De 30% a 40% as prestações são menores. O que acontece? Um risco maior de se houver um aumento da inflação. Lembrando sempre que se houver um aumento relevante da inflação, quase que certamente a TR vai aumentar. E é correto que pelo IPCA tem mais volatilidade. Por causa disso, a Caixa oferece tanto pelo IPCA quanto pela TR. De novo, o que a gente quer é que o cidadão, o brasileiro, faça a escolha por ele mesmo.
A redução dos juros da Caixa ocorre tanto nas linhas do Sistema Financeiro de Habitação para imóveis de até R$1,5 milhão e que permite o uso do FGTS, quanto no Sistema Financeiro Imobiliário para aqueles acima desse valor e sem a possibilidade do uso do fundo. Reportagem Ricardo Ferraz.
E a Caixa começa a liberar amanhã os saques de até R$500 do FGTS para correntistas do banco nascidos entre setembro e dezembro.
De acordo com o banco, vão ser liberados aproximadamente R$5 bilhões para cerca de 12 milhões de pessoas.
As agências de maior movimento vão trabalhar com horário estendido amanhã para atendimento à população.
O presidente do banco, Pedro Guimarães, fez uma avaliação dos saques até agora.
Nos últimos 25 dias, nós teremos liberado 15,2 bilhões de reais para 36,9 milhões de pessoas. Lembrem o seguinte, antes de entrar no grupo de pessoas que começa no dia 18 sem conta poupança na Caixa, nós já teremos pago 36,9 milhões de pessoas, ou seja, quase 40%. Dos 96 milhões de brasileiros que têm direito, receberão. E sabe um dado importante? 82% das pessoas não precisarão ir às agências, porque elas estão recebendo pelo celular.
E 120 mil clientes da Caixa que possuem dívidas cobradas na Justiça vão poder renegociar os débitos com o banco nesta semana.
É a semana de conciliação, que vai facilitar a regularização das dívidas com descontos de até 90%.
As renegociações vão ocorrer em todo o país.
Os clientes que receberam carta convite da Caixa podem ser atendidos nas agências do banco ou em determinadas varas da Justiça Federal.
A lista completa com os locais de atendimento pode ser conferida em caixa.gov.br/você no azul. We'll be right back.
Mais proteção às mulheres vítimas de violência doméstica no Brasil.
Dois projetos que alteram a Lei Maria da Penha foram sancionados na tarde de hoje pelo presidente Jair Bolsonaro.
A repórter Márcia Fernandes traz as informações agora ao vivo para a gente. Boa noite, Márcia. Quais são essas mudanças?
Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Uma das mudanças na lei tem como objetivo garantir a matrícula dos dependentes e mulheres vítimas de violência doméstica em escolas mais próximas de casa. Já o outro projeto de lei, sancionado hoje pelo presidente Bolsonaro, prevê a apreensão de armas de fogo que estejam sob posse de agressores em caso de violência doméstica.
E, Márcia, como é que vai funcionar essa apreensão?
Olha, Gabriela, assim que for feito o registro da ocorrência de violência doméstica, o policial deve verificar imediatamente se o agressor tem registro de posse ou porte de armas. Se o documento for identificado, a instituição responsável pelo registro receberá uma notificação e o juiz vai poder determinar a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor.
Márcia, hoje o presidente também participou de uma solenidade que tratou das alterações na Lei Geral das Telecomunicações, não é isso?
É isso mesmo, Luciano. Trata-se de um projeto que atualiza a Lei Geral das Telecomunicações de 1997, sancionado na semana passada pelo presidente Bolsonaro. O governo entendeu que muitas coisas mudaram de lá para cá. A principal mudança é a possibilidade de que as concessionárias de telefonia fixa migrem para um regime de autorização. Com isso, elas ficam livres de algumas obrigações, como a instalação e manutenção de orelhões. Em troca, assumem o compromisso de levar a internet banda larga para lugares mais remotos do país. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, comenta os benefícios desses novos investimentos para a população.
Isso é importante por várias razões, de segurança jurídica, de investimentos para o país. E esses investimentos para o país é onde chega na população. Ou seja, através de maiores investimentos, nós temos melhor serviço, nós temos melhor alcance desses serviços e nós vamos ter também recursos para levar a banda larga para regiões mais distantes do país.
A nova legislação também prevê que as operadoras comercializem entre si faixas de frequência, que são espaços no espectro eletromagnético utilizados para a transmissão de sinal de TV e rádio, por exemplo. E as operadoras vão poder usar faixas de radiofrequência de forma ilimitada. O presidente Jair Bolsonaro destacou o papel das comunicações para o futuro do país.
Mais um salto na questão das telecomunicações. E dessa forma, nós podemos sonhar com um Brasil melhor, porque a comunicação é que realmente é o nosso elo entre o presente e o futuro.
E depois de publicada no Diário Oficial, a nova lei deve ser regulamentada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A agência estima que isso seja feito no prazo médio de um ano. Gabriela, Luciano...
Obrigada, Márcia, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Apoiar os pesquisadores brasileiros que vão até a Antártica.
Equipe da Marinha parte do Rio de Janeiro rumo ao continente gelado. Os detalhes sobre essa viagem ainda nesta edição.
Você que tem de 12 a 18 anos, já pensou em ser cineasta ou youtuber? E que tal faturar até 20 mil reais? Se liga nessa então! Inscreva-se no prêmio Amor pelo Brasil. Serão escolhidos 351 vídeos feitos com o celular que mostrem iniciativas que tenham melhorado a vida dos moradores de suas comunidades. Se interessou? Inscreva-se em cultura.gov.br/AmorPeloBrasil.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Mais investimentos com oportunidades de emprego e desenvolvimento.
Essa é a expectativa de moradores de Alcântara, no Maranhão, onde está a base de lançamento de foguetes e satélites com o acordo entre Brasil e Estados Unidos.
O acordo, que está sendo discutido por deputados e senadores, vai permitir a entrada do Brasil no mercado espacial mundial.
O Centro de Lançamento de Alcântara deve realizar somente neste ano 5 projeções de foguetes de treinamento. O último lançamento realizado ocorreu na segunda quinzena de setembro. Muitos dos foguetes lançados em Alcântara são desenvolvidos por meio de parcerias entre o Instituto de Aeronáutica e Espaço, órgão vinculado à Força Aérea Brasileira, e indústrias nacionais e estrangeiras, como explica o diretor do Centro de Lançamento de Alcântara, Coronel Marco Antônio Carnevale.
Os artefatos são produzidos na indústria nacional. Nós temos aí parcerias com diversas indústrias e todos eles atendem a essa nossa demanda. Então, nós temos competência hoje para fazermos no território nacional os foguetes de sondagem, né, que a gente utiliza, bem como os foguetes de treinamento.
A consolidação das atividades no Centro de Lançamento de Alcântara é fundamental para que o país consiga adquirir autonomia no lançamento de satélites para atender a demanda de projetos relacionados ao Programa Estratégico de Sistemas Espaciais Brasileiro. A aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas viabiliza o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara com os Estados Unidos e com outros países. Pelo acordo, os Estados Unidos autorizam o Brasil a lançar foguetes e espaçonaves nacionais ou estrangeiras que contenham partes tecnológicas americanas. Em contrapartida, o Brasil garante a proteção da tecnologia americana contida nesses artefatos. No momento, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas está em discussão no Congresso Nacional. O professor Raimundo dos Remédios Araújo Torres, morador de Alcântara, relata as expectativas em relação ao acordo.
Acredito que com o Acordo de Salvaguarda, a população alcantarense terá oportunidades de empregos e as políticas públicas serão resolvidas com mais sucesso.
Criado em 1983, o Centro de Lançamento de Alcântara já lançou 487 veículos espaciais, totalizando mais de 100 operações realizadas. Reportagem Lani Barreto.
A nova Estação Antártica Comandante Ferraz já está pronta.
A Casa do Brasil no continente gelado foi reconstruída depois de ser atingida por um incêndio 7 anos atrás.
A inauguração é no ano que vem, mas já começa a receber pesquisadores brasileiros a partir de novembro.
Por lá, o Brasil desenvolve pesquisas e também ajuda a preservar o meio ambiente.
E a equipe da Marinha, que faz o apoio ao trabalho dos pesquisadores, saiu hoje do Rio de Janeiro rumo ao continente gelado.
Esse é o som de partida do navio polar Almirante Maximiliano, também chamado pela tripulação de Tio Max. A embarcação deixou o Rio de Janeiro nesta terça-feira para o Polo Sul, com militares que vão trabalhar nos preparativos para a missão brasileira na ativação da nova Estação Antártica. No extremo sul do planeta, o Programa Antártico Brasileiro ProAntar vai realizar pesquisas nas áreas de oceanografia, biologia, geologia e meteorologia. O comandante Cândido Marques falou sobre a missão.
A importância de ter a presença brasileira no continente antártico se deve principalmente à capacidade do Brasil se fazer presente como membro consultivo do Tratado Antártico, com poder de voto e de veto no destino do continente, né? Haja vista ser um continente que tem grande influência no nosso continente, principalmente em termos climáticos, e que o Brasil tem uma postura pacífica e preservacionista. E para que tenha essa presença no Tratado Antártico, é necessário que a gente faça pesquisas de qualidade.
O Brasil é signatário do Tratado da Antártica desde 1975. A primeira expedição ao continente austral foi realizada em 1981. A Antártica tem um papel relevante no equilíbrio de vários sistemas naturais. É um regulador térmico do planeta, controla as circulações atmosféricas e oceânicas e influencia o clima e as condições de vida na Terra. O suboficial Flávio Costa já participou de 2 missões na Antártica e conta que essa é uma viagem de muitas descobertas.
Eu sou do interior do Ceará, Juazeiro do Norte, sertão. E sempre tive um sonho de ver neve. Falava para meus pais que um dia eu ainda ia ver e pisar em neve. E quando eu entrei na Marinha, eu vi essa oportunidade e fui selecionado para essa missão no Tio Max.
Para a suboficial Gleibe Vidal, a primeira missão a bordo do navio polar é motivo de muita expectativa.
O que eu vou encontrar lá é uma experiência incrível, né? Espero, e assim, é uma honra, né, fazer parte da tripulação e representar as mulheres, né?
Antes de chegar na Antártica, o Tio Max deve fazer paradas em alguns portos. A viagem do Rio de Janeiro segue para o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, onde vão embarcar vários pesquisadores. E depois faz escalas no Uruguai, no Chile e no porto de Ushuaia, na Argentina, até finalmente chegar ao continente austral. Se por um lado a emoção de embarcar gera expectativa, do outro lado do cais, as famílias, principalmente as crianças, conhecem uma saudade que vai levar meses para passar. Silza Trindade, mulher de um dos tripulantes, foi ao cais com a filha para se despedir.
Sempre difícil, muito difícil mesmo. E uma preocupação agora que ele vai para o gelo, né? Então há uma grande preocupação pelo fato de ser muito frio. As famílias ficam bastante apreensivas.
A volta para o Rio de Janeiro está prevista para abril do ano que vem. Reportagem Thiago Pimenta.
Os pais sempre sonham com um futuro melhor para os filhos.
E para transformar esse sonho em realidade, começar a estimular o desenvolvimento da criança desde o início da vida é fundamental.
E é isso que o Criança Feliz faz.
Os visitadores do programa ensinam os pais a realizarem exercícios para desenvolver ainda mais as crianças.
Hoje, na segunda reportagem especial sobre o Criança Feliz, vamos falar sobre os primeiros visitadores do programa.
De casa em casa, eles fizeram a diferença na vida das crianças de baixa renda de Pacatuba, em Sergipe.
Presente em todas as regiões do país, o crescimento do programa Criança Feliz foi de 57,4% nos primeiros 7 meses de 2019. E a equipe pioneira a oferecer o serviço de visitas domiciliares, a de Pacatuba, em Sergipe, já colhe resultados para a região Nordeste. Lá, a primeira criança a receber uma dessas visitas, o Emerson, hoje com pouco mais de 2 anos, evolui aos olhos da mãe Núbia dos Santos. Ele era recém-nascido quando o programa chegou em sua casa. Hoje, a mãe percebe que o acompanhamento do Criança Feliz faz a diferença, principalmente quando compara o mais novo com os outros 4 irmãos mais velhos.
Mudou tudo, né? Porque ele se desenvolveu melhor nas brincadeiras, carrinho toda semana, é uma brincadeira diferente. Os irmãos mesmo começaram a andar com 1 ano e 3 meses e ele com 9 meses ele já andava. Ele sabe contar, ele sabia as cores e os outros não sabiam isso porque eu não tinha experiência das meninas.
As meninas que Núbia se refere são as visitadoras do programa. Uma delas, Leci Matias, foi uma das 3 primeiras do país a levar orientações e propor atividades para desenvolver a coordenação motora, a inteligência e o vínculo afetivo por meio do Criança Feliz. Hoje, ela diz que os estímulos estão fazendo com que meninos e meninas se desenvolvam muito bem.
Nós não sabíamos como era que ia lidar, se ia sair bem, se não ia dar certo. E está sendo uma experiência ótima, porque eu estou vendo assim, o desenvolvimento das crianças.
É no Centro de Referência de Assistência Social da cidade, o CRAS, que as visitadoras do Criança Feliz se reúnem uma vez por semana para planejar as atividades. Desde o início, o número de atendidos dobrou no município, passando de 100 para 200. E a equipe também aumentou, como explica a supervisora do programa em Pacatuba, Suzana Silva.
Não tinha esse costume de sentar um tempo durante o dia para brincar mesmo, para observar, para dar carinho, atenção. E hoje, depois do programa, depois da orientação das visitadoras, elas fazem isso.
A ampliação em todo o país fez o Criança Feliz ser considerado atualmente o maior programa do mundo de visitação domiciliar para atenção à primeira infância. Ele também foi reconhecido como uma das políticas mais inovadoras do mundo na área da educação, com o prêmio Wise Awards, da Cúpula Mundial de Inovação para a Educação. De acordo com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, são os resultados práticos do programa que irão contribuir com o futuro do Brasil.
As famílias que abriram as portas das suas casas para o programa Criança Feliz vivenciam e já veem os resultados na prática, de norte a sul. O nosso governo está cuidando dos primeiros anos de vida para construir um futuro melhor para todos.
Além das crianças de até 3 anos inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o Criança Feliz também acompanha as de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. Em todo o país, 2.620 municípios aderiram à iniciativa e o número de visitas domiciliares realizadas já passou de 21 milhões. Reportagem Diego Queijo.
Já está disponível para consulta o quinto lote de restituição do imposto de renda.
Mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes vão receber 3 bilhões e meio de reais.
O valor vai ser depositado no dia 15 de outubro na conta que o contribuinte informou na declaração.
Para saber se teve a restituição liberada, acesse receita.economia.gov.br.
Ou ligue de graça para o Receita Fone no 146.
Quase 20 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família tiveram a situação de saúde acompanhada no primeiro semestre do ano.
Entre as gestantes, quase 100% estavam com o pré-natal em dia.
E entre as crianças acompanhadas no SUS, 99,5% estavam em dia com o calendário de vacinação.
Essas são algumas das condições para que as famílias continuem tendo acesso ao benefício.
Além do acompanhamento de saúde, os beneficiários também precisam garantir frequência escolar mínima de jovens e crianças.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF aceita denúncia contra deputado federal Arthur Lira por corrupção passiva.
Mesmo sem o recolhimento de contribuição, empregado registrado tem direito de averbar tempo de serviço trabalhado para fins previdenciários.
Supermercado é condenado a pagar R$4 mil de indenização a cliente atingido por placa de publicidade.
Olá, boa noite. Eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal aceita a denúncia contra o deputado federal Arthur Lira por corrupção passiva.
O parlamentar também foi denunciado por lavagem de dinheiro, mas os ministros entenderam que não há indícios deste crime. Carlos Ribeiro.
Segundo a Procuradoria-Geral da República, em fevereiro de 2012, Arthur Lira aceitou propina de R$ 106 mil reais ofertada pelo então presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos, Francisco Colombo. A PGR pede o ressarcimento de 5 vezes o valor desviado, cerca de R$ 530 mil reais. O relator do caso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Melo, ressaltou que a denúncia foi feita dentro dos padrões legais.
A denúncia, no tocante ao delito previsto no artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, atende às exigências versadas no artigo 41 do Código de Processo Penal.
Mesmo sem o recolhimento de contribuição, empregado registrado tem direito de averbar tempo de serviço trabalhado para fins previdenciários.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Fábio Ruas.
A prestação de serviço do trabalhador ficou comprovada. Além disso, constam registros da carteira de trabalho e previdência social e os contra-cheques, demonstrando que o empregador estava recolhendo os valores referentes às contribuições previdenciárias. Para o desembargador, não seria razoável que o trabalhador fosse prejudicado por falha da fiscalização, que é de responsabilidade do governo federal.
A Petrobras foi condenada a pagar uma indenização de R$ 610 milhões de reais por um vazamento de óleo que ocorreu há 19 anos no município paranaense de Araucária.
Na época, houve o derramamento de 4 milhões de litros de óleo nos rios Barigui e Iguaçu.
A empresa também terá que recuperar as áreas atingidas pelo vazamento e recuperar o ecossistema.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre.
Supermercado é condenado a pagar R$4 mil de indenização a cliente atingido por placa de publicidade.
Após o acidente, o morador do Distrito Federal foi levado para o hospital e teve que sofrer 6 pontos na cabeça. Anderson Arco Verde.
A placa caiu na cabeça do cliente por não ter sido afixada com segurança. Por isso, o juiz explicou que, mesmo oferecendo os primeiros socorros à vítima, o supermercado é responsável pelo acidente.
A Justiça do Acre garantiu a uma mulher com mobilidade reduzida o direito de ter cartão de gratuidade no transporte público.
A mulher relatou que não tinha conseguido obter o benefício por via administrativa, por isso recorreu à Justiça.
Ela apresentou laudos médicos que comprovam a limitação física e contou que recebe aposentadoria por invalidez.
A empresa terá que pagar multa diária de R$ 100,00 caso não cumpra a ordem judicial no prazo de 5 dias.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. A você, uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Grova.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Aprovada a convocação de ministro do Turismo para explicar denúncias sobre candidatos laranjas.
Comissão prorroga para 2028 o pagamento de precatórios a empresas. Proposta segue para o plenário.
Dedução no imposto de renda sobre contratação de empregados domésticos pode ser estendida até 2024.
Boa noite.
Boa noite.
A dedução no imposto de renda da contribuição feita por quem contrata empregados domésticos pode ser estendida até 2024.
Aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Pessoas que contratam empregados domésticos poderão continuar com a dedução no imposto de renda da contribuição patronal paga para o INSS. O benefício, previsto para terminar neste ano, foi prorrogado até 2024 com a aprovação de projeto na Comissão de Assuntos Econômicos. O autor, senador Regufe, do Podemos do Distrito Federal, afirmou que a proposta é uma forma de incentivar a geração de empregos.
É um projeto que prorroga por mais 5 anos a dedução no imposto de renda pela contribuição dos empregadores domésticos para a Previdência Social. Nós precisamos reduzir a carga tributária nesse país. É um projeto que incentiva a geração de empregos, incentiva as pessoas a empregarem e, mais do que isso, incentiva também a formalização desses empregos.
O senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, destacou que o governo é contra o projeto pela perda de receitas para a União.
É um projeto que trata de renúncia fiscal. Momento que o país está passando de grandes dificuldades orçamentárias, de receita. O governo tem a posição contrária ao projeto, porque é uma balança. Se a gente quer desonerar a folha de pagamento, tem que mudar a base de arrecadação para que não se perca tanta arrecadação, ao mesmo tempo incentive a formalidade, a contratação e o empreendedorismo.
O projeto será analisado agora pela Câmara dos Deputados, se não houver recurso para votação em plenário.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, registrou em plenário o início do Sínodo da Amazônia, no Vaticano, e elogiou a homilia do Papa Francisco. Segundo ele, foram declarações oportunas no momento em que a Amazônia está sendo visada por fundações internacionais e nações interessadas nas riquezas dos 9 países amazônicos.
Chico Rodrigues criticou a imprensa que, nos últimos meses, na opinião dele, vem tentando massacrar o presidente Jair Bolsonaro pela defesa da Amazônia.
O senador disse ainda que, ao sobrevoar a região na vinda para Brasília esta semana, não viu sinal de fumaça, apesar de ter percorrido praticamente 3 mil quilômetros de distância.
Você não vê absolutamente nada do que a imprensa divulga como um pânico dos incêndios que estão destruindo a Amazônia. Sabe o que é o interesse? O subsolo da Amazônia. Rico, poderoso, universalmente poderoso, com minerais estratégicos, com petróleo, com gás, com ouro, com nióbio, com urânio, etc.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, destacou a importância do trabalho científico da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa, para o setor produtivo.
Mas, segundo ele, é preocupante a situação pelos significativos cortes que o órgão sofrerá no orçamento previsto para 2020.
Para ele, falta sensibilidade do governo federal ao não olhar atentamente para uma empresa pública de ponta que muito contribui para o desenvolvimento econômico e social da nação.
Temos a plena compreensão do quanto a Embrapa fez, faz e poderá fazer. Há cerca de um mês e meio, nós ouvíamos e líamos e recebíamos, como eu tive a oportunidade pessoalmente de receber técnicos, pessoas, funcionários da ativa da Embrapa a demonstrarem as suas ansiedades por força da diminuição drástica no orçamento previsto para o próximo ano.
A Comissão de Constituição e Justiça prorrogou de 2024 para 2028 o pagamento de precatórios a empresas.
O prazo para pessoas físicas fica mantido. Líderes estudam acordo para votar a proposta ainda nesta semana em plenário. A reportagem é de Marcela Cunha.
Estados e municípios terão mais 4 anos para quitar os precatórios acumulados com pessoas jurídicas. O prazo, que se encerraria em 2024, será estendido para 2028. A medida faz parte do chamado Pacto Federativo. Em sua justificativa, o relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, afirma reconhecer a continuidade da crise fiscal. Ele foi o autor da PEC, que em 2017 estendeu o mesmo prazo de 2020 para 2024. Anastasia acredita que a nova postergação concilia os interesses dos credores e dos gestores públicos, que precisam garantir a prestação de serviços básicos, como educação e segurança pública.
Essa seria a 7ª modificação. Evidentemente, é o dispositivo ou o instituto jurídico mais modificado desde a promulgação da Constituição. E assim o é, infelizmente, pelo fato que os estados e municípios estão com dificuldades financeiras já históricas para fazer pagamento desse recurso.
A proposta de autoria do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, também exclui o pagamento de precatórios dos limites estabelecidos pelo teto de gastos.
A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou um projeto que destina para a segurança pública o dinheiro arrecadado em leilões de veículos apreendidos.
Atualmente, após o pagamento de débitos, o saldo remanescente que não é resgatado pelo proprietário em até 5 anos é repassado integralmente ao FUNSET, o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito.
O relator do projeto, senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, disse que o prazo legal já é suficiente.
Urge buscar fontes de recursos para a segurança pública. E é inadmissível que valores fiquem parados pela inércia de um indivíduo e não possam ser empregados em prol da sociedade. O direito não socorre aos que dormem. 5 anos é tempo mais do que suficiente para que os valores sejam levantados.
O ministro do Turismo foi convocado para prestar esclarecimentos ao Senado sobre denúncias de candidaturas laranjas do PSL.
A partir de agora, Marcelo Álvaro Antônio tem prazo de 30 dias para comparecer à Comissão de Transparência. Repórter Raquel Teixeira.
Está marcada para o dia 22 de outubro a audiência do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Ele vai falar sobre a investigação da Polícia Federal, que prendeu um assessor especial do Ministério e membros do PSL de Minas Gerais por denúncias de uso de candidaturas laranjas para desvio de recursos eleitorais. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, justifica a convocação do ministro.
Ocorre que o senhor Álvaro Antônio não veio no primeiro convite, não veio depois do recesso, e os acontecimentos se avolumam e tornam cada vez mais grave a situação do atual ministro do Turismo.
A Lei 1079, de 1950, define como crime de responsabilidade dos ministros de Estado a falta de comparecimento sem justificação dentro do prazo de 30 dias perante qualquer comissão do Senado ou da Câmara quando houver convocação para prestar informações sobre assunto previamente determinado.
Senadores e deputados estão reunidos em sessão do Congresso para a votação de abertura de crédito no orçamento de 2019. Também na pauta o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO.
Mas a oposição anunciou obstrução das votações. Enquanto isso, líderes e governadores fecham acordo para a votação da chamada sessão onerosa, que vai garantir dinheiro extra para estados e municípios. As informações ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula. Boa noite, ouvintes. A proposta já aprovada pelo Senado previu o repasse de 15% dos recursos do excedente do pré-sal para estados e mesmo percentual para municípios. Mas os deputados decidiram modificar o rateio dos governadores. Pelo acordo em andamento, dos 11 bilhões a que os estados têm direito, 7 bilhões e 300 milhões de reais serão repartidos de acordo com os critérios do Fundo de Participação dos Estados. E 3 bilhões e 600 milhões de reais serão repassados para os estados exportadores com créditos a receberem pela Lei Candir ou pelo Fundo de Exportação. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que a Câmara manteve a destinação do dinheiro extra do pré-sal para os fundos de previdência e investimentos nos estados e municípios e acrescentou ainda o pagamento de precatórios. Segundo ele, o acordo em torno da sessão onerosa vai permitir a votação do segundo turno da reforma da Previdência no Senado no próximo dia 22.
Nós vamos votar na Câmara amanhã, vamos votar no Senado na terça e vamos votar a reforma da Previdência no dia 22.
O leilão do excedente do pré-sal deverá render mais de 100 bilhões de reais aos cofres públicos já em novembro. O líder do governo deverá se encontrar ainda hoje com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para fechar o acordo em relação ao projeto da sessão onerosa. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Relator diz que levará em conta aspectos ambientais na reforma tributária.
Oposição apresenta emendas para taxar fortunas, lucros e dividendos.
Rodrigo Maia espera consenso entre governadores sobre recursos do pré-sal.
Boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, espera que os governadores entrem em um acordo sobre a divisão dos recursos do leilão do petróleo excedente do pré-sal, a chamada sessão onerosa.
O leilão, que está marcado para o mês que vem, tornou-se possível após a promulgação em setembro de uma emenda constitucional. A emenda autoriza a divisão dos recursos da venda do petróleo excedente com estados e municípios, mas não especifica sob que condições. Antônio Vital traz mais informações.
A maneira como será feita essa divisão da chamada sessão onerosa do petróleo provoca divergências entre deputados e senadores, bem como entre estados e municípios. Isso porque o texto aprovado na Câmara previa a distribuição de 15% para os estados e 15% para os municípios, na forma da lei. O Senado alterou o texto para que a divisão seja feita nos termos do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Dessa forma, governadores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul reclamam que serão prejudicados. A proposta que define como será feita a divisão está na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se for aprovada, será criada uma comissão especial para definir os critérios. E há pressa, porque o leilão de venda do petróleo está marcado para novembro. Para Maia, que defende os 15% para os estados, um acordo entre governadores vai facilitar um acordo entre Câmara e Senado.
O mais importante é a gente construir um texto que tenha convergência nas duas casas, respeitando os 15% para os estados, é o que eu defendo. É bom que também os governadores saiam com uma posição única entre eles, para que isso também ajude na negociação entre a Câmara e o Senado.
Rodrigo Maia disse ainda que é preciso abrir o debate sobre o fim do monopólio da Caixa Econômica Federal sobre recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O tema está sendo discutido em uma comissão especial que analisa uma medida provisória que trata sobre regras de saque dos recursos. O presidente da Câmara disse que a Caixa Econômica remunera mal os recursos do FGTS, o que acaba prejudicando o trabalhador, que tem taxas baixas de retorno e alta taxa de administração. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, informa que o governo estima arrecadar 106 bilhões de reais com o leilão do pré-sal, previsto para ocorrer em 6 de novembro. Desse total, 33 bilhões serão entregues à Petrobras e o restante, 73 bilhões, serão rateados entre União, estados e municípios.
Hildo Rocha defende critérios rigorosos na redistribuição desses recursos. Para ele, não se pode usar esse dinheiro oriundo de um patrimônio nacional, que é o petróleo, para o custeio da máquina pública. O deputado argumenta que os recursos devem ir para investimentos em infraestrutura, porque a riqueza gerada deve beneficiar a atual e as futuras gerações.
O senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, anunciou no plenário do Senado que está fechado o acordo para a divisão dos recursos da seção onerosa do pré-sal. Segundo o parlamentar, a Câmara deve votar já amanhã um projeto de lei estabelecendo as regras. Ele explica que os 15% dos recursos previstos para os municípios seriam distribuídos de acordo com critérios do FPM.
Já os 15% da seção onerosa previstos para os estados teriam a seguinte divisão: 2/3 do total respeitariam o critério do FPE e 1/3 dos recursos seriam destinados a compensar os estados exportadores pela Lei Candir.
Jorge Sola, do PT, critica a possível privatização de refinarias da Petrobras no Nordeste. O parlamentar afirma que se as unidades de refino localizadas na Bahia forem vendidas, 5 mil pessoas serão demitidas. Segundo ele, somado ao número dos já demitidos durante a gestão Temer, seriam mais de 20 mil novos desempregados só no estado baiano.
Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, alerta para os riscos à soberania nacional com a possível venda de refinarias da Petrobras anunciada pelo governo federal. O congressista acusa a gestão Bolsonaro de praticar um verdadeiro desmonte da estatal no Nordeste.
Segundo Nelson Pellegrino, uma das intenções com a iminente privatização é acabar com qualquer tipo de concorrência estatal, enfraquecendo o papel de refinarias como a Landulfo Alves, no município baiano de São Francisco do Conde.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, destaca o ato de apresentação hoje na Câmara das emendas da oposição à reforma tributária. A matéria foi sugerida por PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB e Rede. Segundo o deputado, como forma de reequilibrar as contas do Estado brasileiro, o texto prevê a taxação de grandes fortunas, lucros, dividendos, artigos de luxo e heranças.
Bom Gás argumenta que se a reforma tributária já tivesse sido feita, não seria necessário mudar o sistema previdenciário. Para ele, a reforma da Previdência, ao contrário do que diz o governo federal, não combate privilégios, não gera emprego e renda e ainda ataca os direitos dos mais pobres.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, manifesta apoio ao ato realizado pelos partidos de esquerda em favor de uma reforma tributária justa e sustentável. Para o parlamentar, mudanças efetivas na forma de tributação podem solucionar 3 grandes problemas vivenciados pelos brasileiros.
Reginaldo Lopes enumera que a reforma pode trazer um reequilíbrio federativo, resolver a questão da desigualdade social e ampliar o bem-estar dos brasileiros, a partir do incentivo a políticas sociais. Para o parlamentar, esse é o único caminho sustentável para desconcentrar a renda dentro de um país desigual.
Presente ao ato da oposição para lançamento das emendas à reforma tributária, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu um sistema que atenda mais aos interesses coletivos do que a interesses individuais.
Segundo Maia, independentemente de divergências, o importante é que o debate aconteça e que as diferenças não gerem o afastamento dos partidos e das duas casas legislativas. Para o presidente, o sistema atual de tributação é injusto, ao focar mais no consumo do que na renda, o que atinge com mais peso os mais pobres.
Meio ambiente.
Em reunião com parlamentares da Frente da Economia Verde, o relator da reforma tributária e análise na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, informou que levará em conta questões ambientais na elaboração de seu parecer.
Segundo o presidente da Frente Parlamentar, deputado Arnaldo Jardim, vários pontos importantes para a economia verde foram apresentados por meio de emendas à proposta da reforma tributária. Quem traz os detalhes é Nilton Araújo.
O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, disse que a questão ambiental deve ser levada em conta em seu parecer. O deputado participou de reunião da Frente Parlamentar Mista para a criação de estímulos econômicos para a preservação ambiental, com foco na reforma tributária.
Cada dia mais a gente vai percebendo que o meio ambiente é uma riqueza, do ponto de vista inclusive econômico e de monetização. Então, no aspecto da reforma tributária, nós estaremos levando em consideração.
No encontro da frente, deputados e representantes do setor produtivo reafirmaram a necessidade de uma tributação diferenciada para quem preserva o meio ambiente. Também conhecida como Frente da Economia Verde, o grupo tem como presidente o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Ele propõe que a reforma tributária induza comportamentos com novos conceitos de produzir e de consumir. Arnaldo Jardim informou que vários pontos importantes para a economia verde já foram apresentados por meio de emendas à proposta da reforma tributária.
Um deles estimula o conceito de ciclo de vida. Outro estimula um tratamento tributário diferenciado para aqueles produtos que são reciclados. Um outro estabelece condições para que a logística reversa seja considerada também no custo e possa ter uma tributação diferente. Nós não estamos propondo nenhum acréscimo de carga tributária.
O parlamentar ressalta que esse é o momento de utilizar a política tributária para que os preços dos diversos bens e serviços reflitam também os seus custos ambientais. O presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, elencou pontos importantes para a reforma tributária.
Para que a nossa política nacional de resíduos possa ser implementada, que a gente possa ter uma mudança efetiva na utilização do biodiesel em detrimento do diesel convencional, que a gente possa valorizar e permitir a chegada dos investimentos na área de energia solar e eólica. A maior parte dos países, tributação zero para esse tipo de situação, porque, embora hoje já seja mais acessível, é caro. E o governo precisa dar algum incentivo.
Cátilo Cândido, que preside a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, ressalta que o tratamento diferenciado para quem preserva o meio ambiente não é uma inovação, pois já consta do artigo 170 da Constituição.
Quando a gente olha para fora do país, a gente nota listas, né, listas verdes e vermelhas, ou seja, são produtos que ou estão na lista verde e detêm uma alíquota diferenciada, ou são produtos ou serviços que estejam numa lista vermelha, que é produtos que tenham uma alíquota normal.
A Frente Parlamentar da Economia Verde conta com 218 deputados e, por enquanto, apenas um senador. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
João Daniel, do PT de Sergipe, considera inadmissível que o governo federal não saiba quem são os culpados pela mancha de óleo que, há mais de 30 dias, contamina os mares do Nordeste. O parlamentar cobra explicações da gestão Bolsonaro, afirmando que a Marinha já tem informações sobre os responsáveis pelo crime ambiental.
João Daniel lamenta a morte de animais na costa sergipana, mas ressalta o empenho dos servidores da Secretaria do Meio Ambiente do Estado para aliviar a situação. Ele informa que em Sergipe, quase toda a costa foi afetada, incluindo as praias de Atalaia e Coroa do Meio, localizadas na capital Aracaju.
Desenvolvimento Regional. O relatório sobre o novo marco legal do saneamento básico deve ser lido nos próximos dias na comissão especial que analisa o tema. Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, demonstra preocupação com a situação do Nordeste, caso a medida provisória seja aprovada no colegiado e depois no plenário da Câmara dos Deputados.
Contrário à proposta, Marcelo Nilo questiona quem vai operar os sistemas deficitários da região Nordeste, caso privatizem o serviço da forma como estabelece a medida provisória. O parlamentar ressalta que os empresários só visam lucro e não terão interesse em áreas que dão prejuízo.
José Hildo Ramos, do PT da Bahia, enfatiza que o Congresso precisa discutir o marco regulatório do saneamento básico de forma aprofundada e sem viés ideológico.
Para o parlamentar, é preciso, antes de mais nada, observar como está sendo feita a gestão do saneamento por parte das empresas privadas em algumas cidades brasileiras.
Joseildo Ramos alerta que, em alguns municípios, as empresas privadas responsáveis pelo saneamento não estão cumprindo as normas estabelecidas. Ele cita o caso de Manaus, no Amazonas, onde a empresa privada não executou algumas obrigações previstas no contrato.
O Dia Mundial dos Sem Teto foi celebrado nesta segunda-feira com atos em todo o país. Beira do Pindaré, do PSB do Maranhão, destaca que a União Nacional por Moradia Popular, juntamente com outras entidades que apoiam o movimento, apresentaram uma pauta de reivindicações que inclui a retomada dos investimentos no programa Minha Casa Minha Vida.
Charles Fernandes, do BSD, registra acidente no início de outubro envolvendo um caminhão, um carro e um ônibus que transportava estudantes universitários. A colisão deixou 4 mortos e um trecho da BR-030 na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O deputado pede ao DENIT que tome providência para acabar com os acidentes fatais que são recorrentes no trecho da rodovia federal.
O Instituto Federal de Rondônia realizou audiência pública junto com o representante do Ministério de Minas e Energia para discutir a exploração de minérios em terras indígenas do estado. A audiência foi requerida por Coronel Crisóstomo, do PSL, que integra a Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.
Coronel Crisóstomo ressalta que a mineração é uma importante fonte de renda para o Brasil, especialmente em Rondônia, onde o subsolo tem potencial para a exploração de uma vasta gama de recursos minerais.
Educação.
Maria do Rosário, do PT Gaúcho, avalia que o governo federal age com descaso em relação à educação, especialmente quando corta recursos do Fundeb. A parlamentar alerta que em 2015 a educação infantil tinha 4,5 bilhões em orçamento. Para 2020, o valor irá para 77 milhões de reais, conforme a previsão orçamentária.
Na avaliação de Maria do Rosário, baixo investimento em educação não gera perspectiva de crescimento econômico no Brasil. Além disso, ela frisa que o corte de recursos no setor vai desatender milhões de crianças no país.
Davi Soares, do Democratas, agradece ao Ministério da Educação por entregar 180 ônibus escolares para 144 municípios paulistas. O parlamentar ressalta a importância do transporte escolar para as crianças, especialmente as que moram longe das escolas e dos grandes centros urbanos.
Davi Soares reclama ainda do governo de São Paulo por negar a reivindicação dele e de outros parlamentares de não colocar praças de pedágio na região de Dracena. O deputado informa que o governo local deverá instalar 3 praças de pedágio na região, o que, segundo ele, vai atrapalhar a economia local.
Homenagem.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, critica a entrega da Medalha de Mérito Legislativo, maior honraria da Câmara, ao influenciador digital Felipe Neto. Na opinião do parlamentar, Felipe Neto não é boa influência para os mais jovens, porque utiliza-se de sua fama para vender produtos ao público infanto-juvenil, prática vedada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
Saúde.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, repercute reportagem do Correio da Paraíba que alerta para o alto número de suicídios entre policiais civis e militares no estado. De acordo com dados apresentados pelo jornal, o número de profissionais que tiraram a própria vida cresceu 42,5% de 2017 a 2018. O congressista ressalta que o número pode ser ainda maior, uma vez que existe uma subnotificação dos casos.
Frei Anastácio Ribeiro também lembra que hoje, 8 de outubro, é o Dia do Nordestino. Segundo o parlamentar, a data marca a força de um povo valente e sonhador, que, apesar de ser alvo de constantes adversidades e humilhações, não se abala jamais.
Segurança Pública.
Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, alerta que, apesar de a remuneração para detentos que trabalham durante o cumprimento da pena estar prevista na legislação, a medida não é respeitada na prática.
Edmilson Rodrigues repercute em reportagem do jornal Valor Econômico, que denuncia a falta de pagamento a detentas que trabalham. O parlamentar informa que, dos 32% de presas que fazem alguma atividade laboral, quase 24% não recebem remuneração, como determina a Lei de Execução Penal.
Previdência.
O parecer sobre a proposta que altera o sistema de pensões dos militares das Forças Armadas foi apresentado na comissão especial que analisa o tema no último dia 2 de outubro. Apesar de ser favorável à proteção social dos militares, Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, entende que é preciso ampliar os direitos também para as polícias militares dos estados.
Pompeu de Matos defende que, da mesma forma que Marinha, Exército e Aeronáutica precisam de amparo e proteção social, os policiais militares também merecem a mesma paridade e integralidade, pois todos prestam serviços essenciais de proteção à nação.
Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais, pede aos senadores que se sensibilizem quanto aos danos da reforma da Previdência para os brasileiros. O deputado denuncia que na Câmara, parlamentares receberam 40 milhões de reais em emendas para aprovar uma matéria que, de acordo com ele, prejudica os mais pobres.
Política. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cita a participação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no programa Roda Viva da TV Cultura na noite de ontem. Segundo a deputada, o magistrado disse que as mensagens reveladas pelo site de Intercept Brasil poderiam inocentar o ex-presidente Lula.
No entendimento de Benedita da Silva, o então juiz Sérgio Moro prevaricou e atuou politicamente para prender Lula. A parlamentar avalia ainda que a atuação de Moro e do procurador da República, Deltan Dallagnol, desrespeitou as instituições. Ela espera que os desvios ocorridos nas investigações sejam corrigidos.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, comenta a reportagem publicada pelo jornal Folha de São Paulo no último fim de semana, que denuncia um esquema de compra de votos nas eleições pelo PSL, especialmente na campanha do atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.
Ivan Valente também cita a investigação, dando conta de que o PSL disparou mensagens ilegais por meio de empresas de telefonias internacionais durante a campanha eleitoral de 2018. O deputado informa que já existe processo no Tribunal Superior Eleitoral de fraude em decorrência do uso de mensagens em aplicativos com fim político.
Ao citar os ataques ao governo Bolsonaro e ao PSL, que para atender parlamentares de oposição, Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, questiona o que representa imunidade parlamentar e quebra de decoro. Segundo o deputado, entre as afirmações dos opositores, está a de que o PSL é um partido de laranjas e que o governo é composto por milicianos.
Para o congressista, não se pode usar a imunidade para fazer acusações difamatórias, baseadas em investigações em andamento. Carlos Jordi afirma que sempre responderá aos ataques. Ele destaca a notícia dando conta de que a Polícia Civil pediu a quebra de sigilo de advogados do PT citados pela facção criminosa PCC. Para o deputado, a oposição só vive de desonestidade intelectual e ataques contra o governo.
José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, se diz surpreso com pronunciamentos de representantes de partidos de esquerda que, segundo ele, não param de acusar o governo de questões éticas eleitorais.
Para o parlamentar, é preciso que esses políticos lembrem a prática ética de governos recentes no país. José Medeiros comenta que os tesoureiros dos partidos da coalizão de esquerda estão na cadeia e diz ainda que não cabe dar lição de moral agora com o objetivo de doutrinar os brasileiros.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Orani e locução de Tércia Guimarães e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
E a Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.